Certamente não sou.
Obrigado pela manifestação.
Não sou merecedor de elogios tão generosos do presidente dessa sessão, querido colega Cristóvão Buarque, mas eu queria dizer que, vindo de um professor, muito mais me honra. É com satisfação que eu participo dessa sessão, no momento que a vida nacional está muito difícil. No próximo dia 15, nós celebramos o dia do professor e da professora. Eu não sei porque é sempre professor, deveria ser professora, não por nada, não gosto desse tipo de disputa, porque nós temos mais professoras do que professores. E não é nenhuma, para mim, quando fala professor, está incluindo as professoras, mas também quando fala professora, está incluindo os professores. Eu me pego sempre me perguntando, eu fui prefeito, fui governador, por que que a gente teima ainda de falar que a educação precisa ser prioridade e a gente não torna esse discurso tão coerente, essa proposta tão capaz de unir a todos? Realidade. Os países que experimentaram fazer isso, que viviam como países de uma espécie de submundo ou subdesenvolvidos, todos tiveram sucesso. E o nosso país, tão bonito, tem um povo tão fantástico, não toma essa atitude. O senador Cristóvão cobra isso quase que diariamente dessa tribuna ou usando o microfone no plenário. Talvez, se todos os colegas senadores e senadoras a quem eu tenho muito respeito, aqui a senadora Fátima Bezerra, tá, o senador Raup, que acabou de falar, a senadora Fátima é uma lutadora pela educação, dedicada. Ela realmente enfrenta tudo e todos em defesa da educação. Mas talvez se todos os nossos colegas ou tivessem um vínculo com a educação, ou tivessem sido prefeitos e governadores, eu acho que essa proposta, essa proposição tão importante viraria realidade. Porque quem foi gestor público, de fato, e que fez algum trabalho para mudar e melhorar a vida das pessoas, tem que ter levado a educação como fundamental e prioritária. O nosso país precisa disso. Nós precisamos disso. Porque a nossa sociedade está se embrutecendo, está lidando com intolerância, com ódio, com sentimentos perigosos que estão presentes no ser humano, mas que têm que estar meio que vigiados para que não cresçam. Agora ele não está mais só nas pessoas, ele está presente na convivência da nossa sociedade. Isso é muito perigoso. Boa coisa não teremos daí. Boas coisas nós temos quando fazemos o bem, até para quem a gente não gosta. Quando fazemos o bem para pessoas que precisam e que não têm. Eu, quando assumi a Prefeitura de Rio Branco, tínhamos vários problemas. Primeiro, só tínhamos 4 mil alunos na rede pública municipal da capital. 4 mil alunos na capital do Acre. O meu secretário de Educação era o Binho. Binho Marques, que trabalhou com 5 ministros no Ministério da Educação e ajudou a fazer esse grande movimento nacional para a construção do Plano Nacional de Educação. Então, Binho Marques passou por 5 ministros. E, na época, eu lembro bem, presidente Cristóvão, professores, professoras aqui presentes, que eu não queria nominar, o meu querido colega Raup, que ontem viemos juntos, já se referiu aqui aos que estão na mesa, e não é nenhum desrespeito, eu só queria que já foram anunciados, e dizer que é uma satisfação tê-los aqui e tê-los no plenário também. Mas nós tínhamos problema de toda a ordem. A educação era um instrumento dos políticos mais atrasados. Então, eles viviam, ganhavam mandatos, transferindo professor, pondo numa escola, atendendo, menos a educação, menos a formação, menos a essência do que devemos ter. Isso não foi fácil. Tinha uma escola chamada Dom Joconda, em Rio Branco, que tinha 150 e poucos funcionários ali. Boa parte deles não davam serviço, estava até fora da cidade, do estado, e o número de alunos era terrível. Nós tínhamos uma proporção de um servidor para 4 alunos. E não era que nós chegamos numa excelência, porque se fosse na excelência, eu sei que não é bom ter exclusividade, é bom também que os alunos tenham a sua privacidade. Os estudos que eu leio falam em 12, 14 como mínimo, para que o aluno também possa ter a sua independência até na sala de aula. Então, 4, mas não era, era porque a distorção era tão grande, que o melhor negócio que tinha na cidade de Rio Branco era o prefeito contratar vagas na escola mais, a melhor escola, mais cara da cidade, e pôr os 4 mil alunos lá, se pudesse, sairia bem mais barato. E aí eu vi nisso um desafio. E na época o secretário Binho, que depois foi secretário do Estado, foi governador, me sucedeu, nós falamos, não, nós vamos provar, mostrar que a educação pública também é viável do ponto de vista econômico. Vai ser mais barato manter os alunos na escola pública. E vamos disputar a qualidade também com a escola privada. E assim, trabalhamos 4 anos, fizemos o plano decenal de educação na prefeitura, plano decenal de educação, e quando nós concluímos, a média de professor por aluno estava em torno de 22, e eu fiz a conta de pura matemática de que era mais barato ter os 12 mil alunos, que aí nós já tínhamos 12 mil alunos, não 4, estudando na escola pública, do que na escola melhor privada que nós tínhamos na cidade. Eu acho que nós que temos compromisso com a educação devemos disputar em todos os espaços, inclusive do ponto de vista econômico. Econômico, já que o mundo vive movido por essa máquina terrível, que nós fomos levados ao modelo mental de que o individualismo, a ganância, o crescimento pessoal, econômico, é o que rege o mundo, e hoje o Nobel da Economia é exatamente alguém que pensa diferente, que tenta analisar, hoje, o escolhido, tenta nos analisar como pessoas de carne e osso, seres humanos que erram, que são levados, às vezes, a um modelo de egoísmo, que precisam melhor calibrar para não ficar refém dos bancos, das organizações financeiras, que são as que mais lucram, que também acontece, no caso do Brasil, o lugar do mundo que os bancos mais lucram é aqui, e a gente nunca questiona os banqueiros. Aliás, a gente dá sempre poder para os banqueiros nos dirigir a todos. Então, voltando aqui para a área da educação, eu queria dar um exemplo. Quando eu estava assumindo a prefeitura, senadora Fátima, querido professor e presidente da associação, senador Cristóvão, os alunos do primeiro ano nosso, primeira série do ensino infantil, tinham que repetir de ano. Mas como é que repete de ano uma criança no primeiro ano infantil? Que eu fiz, que todos nós fizemos. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que faz para um aluno? E aí o Binho entrou na minha sala, o secretário falou, Jorge, nós temos um problema. Os meninos e as meninas têm que repetir o primeiro ano infantil. Eu falei, mas por quê, Binho? Rapaz, não sei. Mas nós vamos fazer uma pesquisa para saber o que está acontecendo, por que essas crianças têm que repetir. E nós fomos fazer uma pesquisa. Nós fomos atrás de saber quem são os pais dessas crianças, onde elas moram, como elas vivem. E sabe qual foi a resposta, senador? A primeira vez que elas tinham contato com papel, com algo para escrever, era naquele primeiro ano de escola. Eu tenho uma neta de 3 anos. Desde o primeiro mês de vida, quando pode, já está com papelzinho, já está com... Quanto tempo demora para a gente se familiarizar com algo para pôr na mão? Hoje em dia é só tablet e tal passando, mas como é que era isso? E o papel? Então, eles eram filhos de analfabetos, de pessoas muito pobres, que não têm papel em casa. Por que que vai ter papel e caneta em casa de uma pessoa analfabeta? Nessa época, o analfabetismo do Acre beirava os 40%. E aí, quando nós encontramos quem eram os nossos alunos, quem era a família dele, porque temos que ver o que está por trás, ou o que está na base da família, aí nós fizemos um programa e as coisas começaram a mudar. O Acre era o último lugar em educação no Brasil. Disputava os últimos lugares. Hoje, graças a Deus, está numa posição de destaque e já ganhamos até prêmios por termos avançado muito, apesar de termos muitos problemas. Eu, quando assumi o governo, já mais à frente, tinham 2 mil professores leigos no Acre, um estado com 700 mil habitantes, 2 mil professores leigos. Eles ganhavam menos de um salário mínimo, todos os professores do Acre, quando eu assumi. Tinha complementação salarial para o salário mínimo, que era de R$120 naquela época. Complementação salarial. Nós implantamos um piso, Nós criamos um plano de cargos e salário, nós estabelecemos um currículo, mudamos a lógica de direção de escola, porque tinha eleição direta, para ficar bem claro. Falamos, não, eleição direta pode ter troca de picolé, pô. Até o ministro da Justiça outro dia falou que não dá dinheiro para o picolé na eleição, esse dinheiro que estão aprovando, essa fortuna. Mas falamos, não, não. Então, para ser candidato a ser diretor da nossa escola na eleição direta, tinha que fazer prova e apresentar um plano de trabalho e passar na prova. Com isso, começamos a selecionar, por voto direto, só os melhores. Mas tinha critério. Tem que se credenciar para ser votado. E aí isso mudou muito. Nós tivemos um processo de gestão, de descentralização nas escolas com dinheiro, com reparos, com funcionamento, fantástico. E eu botei outra coisa na cabeça. O prédio público mais bonito, mais organizado, mais acolhedor da cidade, não importa qual a cidade, tem que ser a escola. Tem que ser a escola, para todo mundo admirar, todo mundo querer entrar. Da cor ao ambiente do banheiro, da sala e tudo. E nós conseguimos fazer isso, para ser atrativo, para dar vontade de ir. O governador Tião Viana agora está começando a implantar escola de tempo integral para nossos jovens. E eu queria dizer que os 2.000 professores leigos, imagine os senhores, leigos, pessoas que tinham aprendido, então gostam de dar aula, porque também é um sacerdócio, é uma opção de vida. É uma opção de vida. Mas nunca tinham feito um curso de magistério, nunca tinham feito uma faculdade. O que é que eu fiz? Em vez de criar uma faculdade estadual para pôr meu nome na placa, eu chamei a Universidade Federal, tive muita dificuldade para isso. Fizemos convênio que somados deu 70 milhões naquela época, eu saí do governo faz mais de 12 anos, e nós levamos a Universidade Federal do Acre para os 22 municípios do Acre. Os 22 municípios tinham a presença da universidade formando professores, matemática, biologia, história, geografia, português. Com isso, nós formamos todos os professores do Estado, todos os dos municípios e também da área rural e indígena. E abrimos ainda vagas para pessoas da comunidade, porque nós tínhamos municípios que não tinham nenhuma pessoa com terceiro grau no Acre. Eu não estou falando de muito tempo atrás, não. Eu assumi o governo em 99 e saí em 2007. Veja que país que é o nosso. Municípios, nesse período de 99 e 2000, que não tinha uma única pessoa com nível superior, e esse monte de leis para o gestor cumprir, e esse monte de compromisso que a Constituição nos impõe a realizar. Estou contando esses episódios porque a gente precisa olhar um pouco, fazer a leitura dessa página para poder virá-la. Essa página é de um país que é tão bacana, tão bonito, mas que nesses tempos atuais está piorando muito. A violência contra as professoras e os professores no Brasil é chocante. 40% dos professores em São Paulo, estado mais rico, dizem que já foram vítimas de alguma violência. Nós temos a professora Ellen agora, numa creche. Eu tive numa creche outro dia, no meu aniversário, 20 de setembro, fizeram uma festinha para mim. Para mim e para a Luana, uma garota, uma aluna. Uma creche que eu implantei quando era ainda governador do Estado. É triste a gente ver isso. Uma professora sendo esmurrada, essa sociedade embrutecida, essa intolerante chegando dentro da sala de aula. Porque, olha, a gente sempre teve uma máxima. Às vezes a gente ficava até com raiva do pai e da mãe, porque isso se conserta em casa. Fica chateado com o pai e a mãe. Mas a admiração por professora e por professor sempre teve presente na história de cada um de nós. Hoje o que tem é algo terrível. Os exemplos de violência, como nós tivemos nessa semana que passou, que chocou a todos nós, numa creche. E eu não estou aqui só pondo a culpa num coitado vendedor de picolé. Ele é a expressão dessa sociedade que a gente está vivendo. Que as pessoas agora não toleram mais exposição em museu. É uma situação tão triste, de censura, de tudo, onde todos estão atrás de encontrar a diferença que temos entre um e outro. A diferença que temos é enorme. O que nós temos que fazer é, primeiro, não viver, e eu queria concluir com isso, não viver a indiferença. Fazer de conta que não está acontecendo nada, ainda não é comigo. Podem cometer injustiça com quem quiser. É até bom que aconteça isso. Não é bom, não. Vamos tentar ver se a gente constrói um mundo melhor, um mundo mais solidário, um mundo mais justo. Porque, senão, a violência vai para dentro da sala de aula. E acho que em vez da violência, ir para dentro da sala de aula. A sala de aula é que tem que tomar conta dessa sociedade e fazer com que a gente possa pôr fim à violência. Não serão as armas pesadas que agora o próprio Exército tem que usar para dar um pouco de tranquilidade ou enfrentar o crime organizado no Rio. Não é isso. Essa é uma situação inevitável nesse momento. Mas o que vai nos modificar? O que vai, de fato, nos empurrar para pôr os dois pés no século XXI, certamente será a educação. Certamente a cultura. Certamente a convivência da paz e não do ódio e da intolerância. Por isso, eu queria aqui dizer que as primeiras leis nasceram em 1827. Nós temos agora um Plano Nacional de Educação, que foi implementado em 2014. Nós temos agora o risco das universidades sem orçamento, do ensino público correndo risco. E isso tem que funcionar como desafio, não para a gente conseguir melhorar um pouquinho o orçamento, mas tem que nos empurrar para dizendo, olha, vamos repensar o nosso país, vamos estabelecer um plano, ou decenal, ou de 30 anos, ou de 20 anos, que definitivamente faça com que o país possa se reencontrar com uma coisa bonita do passado, que era de termos, mesmo só para alguns, a boa educação. Só que agora teria que ser para todos e em todo lugar. E isso é possível. Nós temos pessoas, milhares, milhões de pessoas que fizeram opção pela carreira do magistério, que fizeram opção de trabalhar com a educação nas diferentes áreas. E é essas pessoas que nós deveremos referenciar nesse dia, mas essencialmente aqui na instituição mais antiga da República, com quase 200 anos, que é o Senado Federal, chamada Casa de Rui Barbosa, nós, no dia do professor, que é dia 15, assumirmos um compromisso individual, pessoal, mas pensando coletivo e dizendo, olha, temos que mudar o modelo que o Brasil adotou para a educação, fazer com que ele se reencontre consigo mesmo e possa seguir em frente com data e dia e período marcado de nos livrar dessa pecha de sermos um país que não tem educação como prioridade. Por isso, do fundo do coração, queria agradecer às professoras, aos professores, cumprimentar a todos, especialmente os do meu estado, com todo o respeito aos demais, que são heróis, trabalhando nos mais distantes lugares, nos ajudando a fazer com que a educação do Acre deixasse de ser uma referência negativa e passasse a ser uma referência positiva para o nosso Brasil. Muito obrigado, senador Cristóvão, e a todos que estão presentes.